Está no ar o Jornal do Senado.
Rede e PPS pedem ao Conselho de Ética abertura de processo de cassação contra Delcídio do Amaral.
Plenário aprova a regulamentação do Conselho de Gestão Fiscal.
E Comissão Mista de Orçamento inclui previsão de nova CPMF no relatório de receitas para 2016.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Rede Sustentabilidade e o PPS pedem ao Conselho de Ética a abertura de processo de cassação contra o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul.
O senador terá um prazo para se defender antes da decisão do colegiado, como informa a repórter Érica Christian.
No pedido apresentado ao Conselho de Ética do Senado, as lideranças da Rede Sustentabilidade e do PPS alegam que o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, quebrou o decoro parlamentar. Com o apoio do PSDB e do Democratas, os representantes desses partidos citam os diálogos de Delcídio sobre o pagamento de uma mesada para o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, sobre o plano de fuga, além da tentativa de influenciar ministros do Supremo a respeito da Operação Lava Jato e por uso do cargo para práticas ilícitas. O líder da rede, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, afirmou que a prisão em si, por atrapalhar as investigações da Lava Jato, já é suficiente para a abertura de cassação contra Delcídio. Para ele, as atitudes do parlamentar colocaram sob suspeita a imagem do Senado e até do Supremo.
Na nossa interpretação, os notórios acontecimentos que foram diagnosticados e denunciados pela Procuradoria-Geral da República e foram resultados da sua prisão por parte do Supremo Tribunal Federal constituem flagrantemente o descumprimento do Código de Ética.
Ao comentar o pedido de cassação, o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, destacou que o processo no Conselho de Ética será uma oportunidade de defesa por parte de Delcídio.
Ele tem que passar pela Comissão de Ética, onde ele vai ter oportunidade de se defender, de fazer o contraditório. Eu acho que o Senado não precisa fazer as coisas de afogadilho, precisa ouvir a defesa dele e aí sim, trazer para um julgamento, primeiro na comissão e depois no plenário.
Caberá ao presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, decidir se dará andamento ao processo.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, criticou a ação policial que matou 5 jovens na periferia do Rio de Janeiro no último sábado. Eles foram atingidos dentro do carro por mais de 50 tiros.
Crivella leu um artigo publicado hoje no jornal O Globo que condena a violência policial contra jovens negros e pobres.
As palavras marcam bem a vergonha pela qual passa a cidade do Rio de Janeiro pelo assassinato de 5 jovens covardemente atingidos por uma polícia violenta que discrimina negros, pobres, favelados.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, manifestou revolta contra o fuzilamento dos 5 jovens. Para a senadora, eles foram mortos por racismo, por serem pretos e pobres. E isso é revoltante, afirmou Lídice da Mata, que é presidente da CPI, que investiga o assassinato de jovens negros no Brasil.
Segundo a senadora, só em 2013 foram mortos no país 33 mil jovens negros.
Se naturalizou a ideia de que a juventude negra, a juventude pobre, a juventude dos bairros periféricos pode morrer. E é contra isso que a nossa CPI se coloca.
Também o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou o assassinato dos jovens negros e afirmou que o que sobra agora é o sofrimento dos pais que perderam seus filhos.
Essa barbárie que está me assustando muito, essa barbárie que não tem fronteira no Brasil e no mundo, onde a vida, me parece que para muitos, não tem mais valor. Se matar 5 jovens dessa forma é algo que passa e amanhã depois os policiais são transferidos apenas de uma área para outra e diz que se enganaram.
A senadora Simone Tebet, do PMDB, lamentou os casos de prostituição infantil e pedofilia em Mato Grosso do Sul denunciados pela Rede Globo no último domingo.
A denúncia, que está sendo investigada há cerca de 8 meses pelo Ministério Público, envolve homens da sociedade e políticos do Estado. E o mais chocante, na opinião da senadora, é que há também a suspeita de mulheres e até de mães que aliciam meninas pobres de 9 a 12 anos para a prostituição infantil.
Prostituição infantil e pedofilia são dois crimes bárbaros que matam o sonho das crianças, comprometem a integridade física, psíquica, moral dessas crianças. Que não tenhamos mais operações da Polícia Federal envolvendo apenas os estados individualmente. Que nós possamos transformar essas operações numa grande operação nacional.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, quer que o Congresso Nacional aprove um novo Código de Mineração que evite tragédias como a que ocorreu em Mariana.
A proposta já está em discussão na Câmara, mas a senadora teme que uma votação apressada da matéria acabe por criar mais riscos para o país.
É que do jeito que está o projeto do novo Código de Mineração, a proteção ambiental fica fragilizada, disse Ângela Portela, pois permite exploração mineral em unidade de conservação. A proposta prioriza a mineração. Ou seja, a atividade mineradora poderá ter prioridade no uso do solo, disse.
Para Ângela Portela, também a elevada concentração de propriedade nas mãos das mineradoras precisa ser combatida. Ela contou que em Roraima, por exemplo, uma única empresa tem a expectativa de exploração de áreas que somam 110 mil hectares, mais de 5% de toda a área potencialmente produtiva do estado.
E o que é mais grave? A exploração dessa terra se dará com uma atividade que, embora tenha importância para o desenvolvimento do estado, traz riscos potenciais para o meio ambiente e para as demais atividades humanas. É necessário, portanto, que tenhamos salvaguardas jurídicas para evitar danos ao meio ambiente e prejuízos irreparáveis aos legítimos ocupantes das áreas já atingidas.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje o relatório de receitas para 2016 e incluiu a previsão de arrecadação com a nova CPMF a partir de setembro. Repórter Maurício De Sante.
O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, conseguiu incluir no relatório de receitas o dinheiro que poderá ser arrecadado caso o governo consiga aprovar a proposta de emenda à Constituição que recria a CPMF. O valor será considerado a partir de setembro do ano que vem. Paulo Pimenta esclareceu que os recursos precisam constar da lei orçamentária, mesmo que a CPMF ainda não tenha sido aprovada. A emenda de Paulo Pimenta foi aprovada mesmo contra a posição do relator de receitas do orçamento, senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia.
Não é o momento de nós acatarmos nenhuma emenda depois de tantas semanas, tantas reuniões que fizemos com relação a esse relatório de receitas. Por isso, eu não acato nenhuma emenda.
Para que seja cobrada a partir de setembro, a CPMF deve ser aprovada pelo Congresso Nacional até maio, mas a proposta que recria o tributo ainda não passou pela primeira fase de apreciação na Câmara dos Deputados. É o exame da admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. O governo espera arrecadar cerca de 10 bilhões de reais com a CPMF em 2016. O relatório de receitas prevê ainda o aumento em torno de 7 bilhões de reais dos gastos com saúde. O relatório prevê ainda uma arrecadação de 10 bilhões de reais com a repatriação de recursos de brasileiros no exterior. O valor total das receitas é de 1 trilhão 441 bilhões e 800 milhões de reais.
E hoje à tarde, o plenário aprovou a regulamentação do Conselho de Gestão Fiscal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O órgão será responsável por avaliar e fazer recomendações sobre a política fiscal do governo.
O autor da proposta, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, defendeu a instalação de um Conselho Fiscal efetivo, a exemplo do que já acontece em outras áreas.
Existe Conselho Federal de Educação, Saúde, mas não existe Conselho de Gestão Fiscal. Então fica o ministro da Fazenda dialogando direto com a sociedade, com governantes, com o próprio Congresso Nacional, sem ter um instrumento que lhe leve informações e que justifique as decisões e, inclusive, defenda as necessidades de sua implementação.
E o Congresso Nacional deve se reunir ainda hoje para analisar 4 vetos presidenciais, entre eles o que trata da idade para a aposentadoria compulsória.
Na pauta está também o projeto que altera a meta fiscal deste ano e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-612211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.